porque essa igreja ela sempre teve mulheres maravilhosas, né? Mulheres sábias, mulheres que não são perfeitas, mas que estão na presença do Senhor buscando nele, né, para se aperfeiçoar, para ensinar os seus filhos. E nessa noite, né, nós estamos diante da palavra do Senhor. E eu sei que não só, né, as irmãs e também os irmãos que estão aqui vão ser ministrados pela palavra do Senhor. Amém? Pode se colocar de pé nesse momento. Você pode fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Antes de qualquer palavra, né, que saia da minha boca, eu quero que o Senhor, né, ele se estabeleça a vontade dele neste lugar, em nome de Jesus. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, a tua igreja está aqui, a tua palavra também. E, ó Pai, neste momento, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, para sermos, ó Deus, ministrados, para sermos, ó Deus, ensinados, para sermos confrontados. E, ó Pai, para que produza em nós o conhecimento que nós precisamos, ó Deus, para viver as nossas vidas, para ter, ó Deus, atitudes mais assertivas, para nós exalarmos a essência do Senhor verdadeiramente em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações, em tudo que nós fizermos. Que o Senhor se encontre em nós e através de nós, que nós possamos ser essa continuidade do teu braço, da tua mão poderosa. Hoje, especialmente, ó Deus, celebrando o Dia das Mães, Senhor, como é bom. Tudo começa, né, na mãe. Até mesmo aqueles que não tiveram, Senhor, às vezes a sorte de ter uma boa mãe. Mas mesmo assim, o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que nos acolhe. E o Senhor supre as nossas necessidades. E em tudo que acontece nas nossas vidas, o Senhor tem o domínio, a autoridade, tudo é permissão do Senhor. E nós não perdemos a nossa esperança por isso. Pelo contrário, nós entendemos que há um projeto maior. Ó Pai, nada pode tirar a nossa visão, ainda que os nossos olhos não vejam o que nós queremos. Mas o Senhor tem o melhor para nós. E nós te glorificamos aqui nesta noite, diante da tua palavra pedimos, Senhor, fala conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, e realiza em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo aqui, amado Jesus. E seja bem-vindo aqui, Pai Todo-Poderoso. Este lugar não faz sentido se o Senhor não estiver aqui. Tudo que é feito aqui é para o Senhor, é tudo pelo Senhor. Então vem sobre nós neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que está de pé pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 41. Vamos ler um texto, né? Que o Senhor, eu, né, buscando ali no Senhor uma palavra, o Senhor me trouxe esse texto. E é um texto que vai fazer, né, que a gente reflita um pouco. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2, capítulo 2, versículo 41. Diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa, conforme o costume. E depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta. Mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivesse com os amigos ou com outros viajantes. Mas quando eles notaram a falta, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. E não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com seu entendimento e com suas respostas. E seus pais não sabiam nem o que pensar quando viram ele sentado ali tão calmamente. Filho, disse-lhe a mãe, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados procurando você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou ele. Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Amém? Pode se sentar neste momento. Talvez seja um texto que você não tenha nem ouvido ainda, né? Porque a palavra do Senhor, ela fala algumas coisas, né, sobre a infância de Jesus, mas poucas coisas. E se a Bíblia fala ou não revelou mais detalhes, né, da infância de Jesus, com certeza é porque não havia necessidade. Porque aquilo que foi revelado a nós é aquilo que nós precisamos saber. Aquilo que não foi revelado, nós não devemos, né, ficar questionando. Por quê? Ah, mas por quê? Mas por quê? Né? Mas o que nós sabemos é que Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem. E como forma de homem, ele passou por todos os ciclos que nós passamos. Né? Nós vemos aqui essa história, uma história até pitoresca, né? E nós vemos alguns fatos na Bíblia que mostram a infância de Jesus, quando o anjo visita Maria e fala, né, sobre tudo que vai acontecer com ela, sobre sua gravidez. Depois nós vemos Jesus sendo apresentado no templo e nós temos esse texto falando sobre Jesus aí com a idade de 12 anos já. E nós falando sobre ciclos, né? Vocês viram aquele videozinho ali, ciclos. Jesus teve um tempo em que Jesus, ele se amamentava na sua mãe, né? Ele amamentava como qualquer outro bebê. Nós temos um bebezinho ali do Renan. E Jesus, ele passou ali por aquele ciclo, né? E ele foi crescendo. E às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas ele era 100% Deus e 100% homem. E às vezes as pessoas têm aquela figura de Jesus como bebezinho, né? Às vezes pegar uma fralda de Jesus e ser curado. E eu acredito que, né, na idade, nessa idade de Jesus, ele foi uma criança normal. Foi nutrido pela sua mãe, né, foi cuidado pelo seu pai. Seu pai ensinou a ele, assim como vocês homens hoje fazem com os filhos, né, às vezes pegam, ensinam a jogar bola, a fazer o ofício que vocês fazem. Eu acredito que o Senhor Jesus, ele passou por essas fases normalmente, sem nenhuma dificuldade, né, assim, e também com as dificuldades normais que passam. Né? E a gente vê aqui que Jesus vai crescendo. E nós nos deparamos com esse texto, no capítulo 2, em que Jesus, junto com a sua família, vai participar de uma festa. E, né, os judeus, eles tinham três grandes festas que eles eram obrigados a ir até Jerusalém para festejar. Né? E era um momento em que as pessoas compartilhavam, elas tinham comunhão. Era um momento em que as famílias se organizavam, né, em caravanas e iam, e todos participavam daquela festa, e era maravilhoso. E Jesus estava ali com a sua família, com seu pai, sua mãe, com certeza, né, os parentes. E a palavra do Senhor diz que era uma festa da Páscoa. Eles celebravam três grandes festas, né? Era a Páscoa, a colheita, a festa das colheitas e dos tabernáculos. Esta aqui era a festa da Páscoa, onde as pessoas estavam indo ali para relembrar o que Deus tinha feito pelo povo, né? Libertado o povo, lembrava do salvamento que houve do povo quando foi passado ali o sangue nos umbrais da porta. Então, eles iam para quê? Era uma festa de reflexão, era uma festa que as pessoas se alegravam pela libertação. Né? Eu estou falando isso para vocês saberem o contexto, né, dessa história. Então, o que acontece? A palavra do Senhor diz que eles foram na festa e tudo, e quando Jesus, né, já tinha 12 anos, essa festa, ele foi até ali com seus pais. Irmãos, e depois que terminou essa festa, o que acontece? Eles foram embora. Aí você pode pensar assim, né? Ah, mas como assim, né? Deixou Jesus para trás, os pais, né? Às vezes, ali, junto com os outros parentes, com a sua caravana, com certeza Jesus já tinha a idade aí de 12 anos, já era um adolescente aí, né? Às vezes, eles pensaram assim, ah, com certeza ele está indo junto com os outros jovens da idade dele. E foram embora, irmãos, pensando assim, Jesus está vindo aí atrás, né? Jesus está vindo aí junto. Mas quando eles chegaram lá onde eles moravam, o que acontece? Eles perceberam que Jesus não estava. E eu fico pensando, né, quando eu li esse texto, irmãos, para uma família, para uma mãe, para um pai, eu acho que não existe tristeza maior do que perder um filho dessa forma. A gente vê aí nas mídias, né, na internet, até na televisão, já teve, há tempos passados, teve uma novela que retratou muito isso. Né, mães que têm seus filhos desaparecidos, irmãos, e eu não consigo nem mensurar, porque o que um pai faz se o filho desaparece, né? Qual que é a nossa atitude como pai? Você como mãe, você já passou isso pela sua cabeça? Como que é você de uma hora para outra não saber? Tem gente que já teve essa experiência ruim na praia, né? Às vezes de levar uma criança e a criança sumir lá no meio da praia, e tipo assim, um mini infarto, né, que dá a pessoa. é uma sensação terrível. É uma sensação que ninguém quer ter. Ninguém quer perder um filho. Mas aqui a palavra do Senhor diz que eles foram embora e quando eles chegaram lá em casa, eles viram que Jesus tinha ficado para trás. Jesus não tinha vindo, né? Eu acredito que... Eu posso imaginar a Maria, né, olhando assim a caravana passando perto da casa dela. Ué, mas né, cadê Jesus? Aí foi passando os adolescentes da idade de Jesus. E ela foi olhando. Cadê Jesus? Jesus? Vocês viram Jesus? Cadê Jesus? Ué, mas cadê Jesus? Ele não estava junto com você? Não, não vi Jesus, não. Irmãos, qual foi o desespero daquela família, né? E aqui a Bíblia mostra, né, o desespero maior, né, e dá uma ênfase à mãe, né? E mais diz que eles notaram, os dois notaram a falta e eles começaram a procurar então. Primeiro eles foram entre os parentes, como eu falei, né, e começaram a perguntar: vocês viram Jesus? Onde está Jesus? Né, onde será que Jesus está? E ficaram com aquela perturbação ali, com aquela aflição. E cada vez que alguém falava: não, nós não vimos Jesus. Então ela voltou, procurou entre os amigos e não encontraram. Então, o que, que eles fizeram? Vamos voltar. E voltaram, né? E a palavra do Senhor diz que, irmãos, essa procura durou 3 dias. Eu não sei dizer para vocês se é a distância do lugar onde eles moravam até lá, os 3 dias que eles ficaram procurando ali entre a casa dos amigos, mas a palavra do Senhor diz que eles procuraram por 3 dias. E no terceiro dia que eles chegaram lá em Jerusalém, no terceiro dia, que eles foram e entraram novamente no templo. E para surpresa deles, Jesus estava bem sentadinho lá conversando com os doutores da lei, né? Com os sacerdotes. 3 dias depois, o versículo 46 fala assim: ele finalmente o achou. E ele estava no templo, sentado com os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas. É interessante que Jesus, ele tinha 12 anos. E o menino judeu, quando ele alcança essa idade, na verdade, 2 anos antes de fazer 13, né, lá pelos seus 11 anos, ele começa a fazer um curso preparatório para se inserir no contexto judeu, no contexto religioso. A festa tem um nome, chama assim, ó, eu anotei aqui que é um nome chique, irmãos, ainda vou fazer, calma, o curso. O nome né, desse ritual que o menino passa é esse, é Bar Mitzvah. E a menina também passa. A menina passa aos 12 e o menino aos 13. E aí, o que acontece? Quando o menino passa nessa fase, ele vai começar, né? Jesus estava com 12, com certeza, ali com seus 11 anos, ele já começou, né? Eles começavam a fazer esse curso preparatório para entender as coisas, participar ali da vida religiosa, da sinagoga. Eles já podiam, aí eles começavam, quando faziam esse ritual, eles começavam a ter acesso à Torá, né, que era os manuscritos da época, não era uma Bíblia assim, sistematizada igual a essa, mas eles tinham ali, né, os livros. E aí, Jesus, irmãos, com 12 anos, né, e a gente sabe que Jesus, ele sabia o seu chamado. No coração de Jesus, ele era um adolescente, mas ele sabia o propósito que ele tinha. E ali, os pais dele encontram ele discutindo com os sacerdotes ali. E como que eles aprendiam? Era exatamente como a gente faz hoje na escola, né? A gente fala o conteúdo e vai questionando as crianças, e as crianças vão respondendo, e, né, Marcos? E vão aprendendo ali, né? A gente... dá uma questão, um conteúdo, e a gente vai questionando os meninos para ver se eles, né, estão ali atentos, se eles conhecem, eles têm algum conhecimento prévio sobre aquele conteúdo. E Jesus estava ali também, que a Bíblia fala, né, que ele estava sentado entre os mestres da lei discutindo com eles questões profundas. Então, eu acredito que Jesus, né, eles perguntavam para Jesus e Jesus dava respostas que não eram para uma criança de 12 anos, né, daquela idade, porque ainda estaria iniciando, e Jesus já tinha ali as respostas, e eles ficavam maravilhados, né? E quando os pais chegaram, viu ali Jesus. E olha só aí no versículo 48, seus pais não sabiam nem o que pensar quando eles viram sentado ali. Sabe, irmãos, os pais de Jesus, eles já tinham tido várias experiências. Maria tinha recebido uma mensagem de um anjo sobre... E quantas vezes isso acontece com a gente, né? A gente tem tantas experiências espirituais e mesmo assim, às vezes a gente ainda não compreende o que o Senhor está fazendo. Foi assim com os pais de Jesus. Maria tinha recebido uma mensagem, né? E depois, quando eles levaram Jesus no templo, depois de nascido, o Simeão chegou ali diante deles, falou: agora os meus olhos, eu posso morrer porque meus olhos viram o Salvador. Então, quer dizer, várias confirmações. E mesmo assim, né, aqui o versículo vai falar que eles não compreendiam o que estava acontecendo. Quantas vezes o Senhor já te deu sinais daquilo que Ele está fazendo na sua vida? E quantas vezes você ainda fica confuso sem entender o que Ele está fazendo, né? O que Ele está arquitetando para você? Então diz assim, né, eles chegaram ali e ficaram admirados. Aí o que acontece? A mãe fala: por que você fez isso conosco? Eu acredito que Maria, né? A gente, você imagina, uma criança perdida, a gente fica num misto de emoções, querendo pegar a criança e também, né, com o coração assim, graças a Deus achei. Mas eu acredito que Maria, né, como mãe, e você que está aqui nesta noite, sabe o que é isso? Ela também deve ter ficado num misto de emoções. E ela chega até Jesus e fala: filho, por que você fez isso conosco? Eu e o seu pai estávamos desesperados procurando por você por toda parte. E como, irmãos, muitas vezes essa confusão que nós fazemos e não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo conosco traz um desespero na nossa vida. Porque nós vamos passar por situações em que nós vamos ser levados a uma pressão profunda. Nós vamos ser testados na nossa fé profundamente, na nossa confiança, na nossa esperança. E muitas vezes nós nos desesperamos, porque não estamos compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Maria fala: eu e seu pai estávamos desesperados por você, procurando por você por toda parte. Mas aí Jesus serenamente responde assim: mas por que vocês estavam me procurando? Será que vocês não sabiam que eu estaria aqui na casa do meu pai? Aí no versículo 50 diz assim: porém eles não entenderam o que ele quis dizer. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Diante de tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, por que você ainda não entende o que Ele está fazendo? Por que você ainda não entende o projeto de Deus na sua vida? Porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor tem feito. Às vezes nós conversamos aqui na oração, às segundas-feiras, sobre isso. Às vezes chegam algumas demandas de oração aqui e nós conversamos sobre essa fé e essa esperança que não pode ser tirada, mas ela tem que ser relembrada, que não pode ser perdida, mas ela, nós temos que trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós no passado. Por mais difícil que esteja agora, ainda que não esteja acontecendo nada na sua vida, e você fale assim: eu estou com uma situação dificílima, eu não estou vendo Deus agir. Porque às vezes nós falamos isso com Deus e nós não compreendemos, como Maria e seu pai aqui. E depois o versículo seguinte fala assim: então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Diante desse texto, né, eu queria trazer algumas verdades que nós devemos aprender. Primeira coisa, irmãos: grandes eventos na nossa vida podem tirar os nossos olhos de Jesus. Podem fazer a gente esquecer de Jesus. Os pais estavam ali. Nós não estamos falando de pessoas desconhecidas. Nós estamos falando de família. A família de Jesus, pai e mãe. Então, a palavra do Senhor está falando para nós, que somos igreja dele. Que diante de um grande evento, de uma grande festa, aqui era a festa da Páscoa, mas às vezes são grandes eventos que acontecem na nossa vida e nos fazem nos esquecer de Jesus, nos fazem perder o Senhor de vista. Aqui era uma festa, e nós sabemos que a festa, ela alegra o homem, né? Quem não gosta de uma festinha? Hoje foi dia de festa, né? Hoje nós pegamos a mãe, nós saímos, nós fomos almoçar fora, depois nós fomos na sorveteria, e foi maravilhoso, nós comemos, nós festejamos. E o que acontece, irmãos? Diante de festas e eventos, nós nos distraímos, e muitas vezes nós não conseguimos encontrar Jesus nas situações que nós estamos vivendo. Aqui foi uma festa. Mas um grande evento também pode ser uma perda, pode ser uma traição, uma quebra de aliança, pode ser a morte de alguém querido para você, pode ser a traição de um amigo. É um grande evento. Sabe por quê? Grandes eventos trazem nós, movem o nosso sentimento, movem os nossos sentimentos, porque nós, quando, irmãos, quando fala assim, ó, você foi convidado para uma festa, não importa onde é. As pessoas não têm uma motivação para ir até aquela festa? Fala a verdade. Hein? Sim ou não, irmãos? Sim, né? Por quê? Porque tem coisas ali que agradam a nossa carne. Comida, música, às vezes tem dança, não é assim? Irmão, são coisas prazerosas para nós. E essas coisas, esses grandes eventos, essas festas, até situações difíceis, elas tendem a tirar os nossos olhos do nosso foco real. Tudo que é feito aqui na igreja, tudo que nós fazemos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, tudo tem que apontar para Jesus. Nós não podemos nos esquecer de Jesus. Né? Eu até coloquei um título nessa mensagem, cadê Jesus? Né? Onde está Jesus? Por quê? Porque muitas vezes, diante de grandes eventos, nós perdemos o Senhor Jesus. Às vezes, quando é muita alegria, nós ficamos numa situação confortável. Ah, que maravilha. Está tudo bem. Então, nós nos esquecemos de Jesus, irmãos. Nós somos a família de Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. E se nós estivermos numa situação muito cômoda, pode ser que nós nos esquecemos do nosso compromisso com o noivo. E quem sabe nós não vamos fazer igual aquelas cinco imprudentes. Hein? Ah, está tudo bem. Não, mas Jesus está voltando. Ah, mas... Não, nossa, tem tanto tempo que a gente escuta isso, né? Ai, nosso Deus. Tanto tempo, acho que não vai acontecer nada. Mas vai chegar um dia em que o noivo voltará, irmãos. E ouvirá, o noivo vem aí, o noivo está chegando. E aí nós vamos ter que mostrar o que nós temos reservado para ele. Aquilo que nós trouxemos de reserva. Porque o que nós temos na lâmpada, todas tinham. Mas o que fez as cinco prudentes se encontrarem com o Senhor Jesus foi o que elas tinham a mais. Então saia do normal e procure se aprofundar mais na presença do Senhor para que você não seja envergonhado naquele grande dia. É por isso que a palavra do Senhor fala assim, ah, mas naquele grande dia muitos vão falar, ah, mas eu orei, eu cantei, eu dancei, eu preguei, eu expulsei demônios. E o Senhor Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que você tem feito além daquilo que tem sido pedido a você? O que você tem trago de reserva? O que fez as noivas, as cinco prudentes, se encontrarem com o noivo? É aquilo que você tem a mais. Aquilo que nós fazemos aqui é o azeite da botija, da lamparina. Agora, o que você tem feito além dessas portas? Eu te confronto e me confronto também. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito além? Então, nós nos encontramos diante de situações em que nós vamos ter que usar a nossa reserva. Seja coisas boas, para não nos esquecermos do Senhor diante de uma festa. E coisas ruins também, porque situações ruins, elas tendem a tirar muito mais nossos olhos de Jesus, às vezes até... Né? Ou minto, as situações ruins, elas te fazem se lembrar mais. Agora, quando nós estamos numa situação legal de festa, tranquilo, estou bem, estou trabalhando, meu casamento está tranquilo, meus filhos são, ó, uma uva, lindos, maravilhosos. Meu esposo é um verdadeiro Lorde. É uma bênção, irmã Tamires. Então, nós ficamos assim, ó, né, maravilhados, né, com aquilo que Deus tem feito. E, às vezes, se eu chegar perto e falar assim, e aí, como é que está a sua vida, né, de intimidade com Deus, né? Eu não quero religiosidade, eu quero intimidade. Não é assim que a gente canta? Porque é lindo a gente cantar, né? O negócio é a gente viver essas coisas que a gente canta, né? Hein? O que vocês acham? É lindo eu falar, eu quero intimidade. Aí na hora que é para você fazer seu devocional, você está no Instagram. Aí depois você fala assim, nossa, não tem tempo de orar. Naquele grande dia, essa desculpa não vai ser aceita, né? Porque o Brasil é um dos países que mais gasta tempo com rede social. Acho que é o segundo, eu acho. O segundo país que mais gasta tempo com rede social. E às vezes um tempo inútil. Um tempo que nós não estamos fazendo nada de produtivo. E deixamos as nossas lâmpadas desguarnecidas. Né? E aí o que acontece? Diante de grandes eventos, nós vamos ser confrontados a usar aquilo que nós trouxemos a mais. Aí não tem, aí perde Jesus de vista. Nós estamos vivendo, e há 2, 3 anos atrás nós vivemos a pandemia. Irmãos, quantos crentes perderam Jesus de vista naquela época? Quantos? A perseguição não parou a igreja, mas o Covid parou muita igreja aí. Será igreja, paredes, né? Igreja, tempo que a igreja verdadeira de Jesus, a igreja invisível, ela continua assim. As portas do inferno, elas não prevalecem contra ela, diz a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que muitos crentes, cristãos, né? Cristãos, muitos foram paralisados diante de uma pandemia. Não tinham forças nem para olhar para Jesus, né? É igual aquela passagem lá das cobras, lá, né? Todo mundo não tinha força. Aí o que, que acontece? Levanta aí um poste e coloca, né, apontando para Jesus. A todo aquele que olhar, viverá. Então, irmãos, quando nós estamos passando por grandes eventos, nós não podemos perder Jesus de vista. Aqui nós vemos a família de Jesus, né, diante de uma grande oferta, eles foram embora e, né, deixaram Jesus de lado. Esqueceram de Jesus. Outra coisa que eu quero, a segunda coisa que eu queria, né, mostrar para vocês nessa passagem. Não inicie nenhuma jornada sem Jesus. Acabou a festa, eles foram embora. Sozinhos, sem Jesus. Que jornada que nós vamos ter, irmãos, de sucesso sem Jesus hoje em dia? Me falem. Nenhuma. Não existe sucesso para nós sem a pessoa de Jesus. Toda jornada que você iniciar, a primeira atitude que você tem que ter é se dobrar os pés dele e falar: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu vou fazer? Senhor, eu não estou conseguindo. Meu Pai, me ajuda. Nós temos ciclos, né? Como foi passado ali no videozinho. Nós como mães aqui, o que nós temos feito? Nós temos acessado o Senhor Jesus. Às vezes nós ficamos desesperados diante de situações que nós vivemos na nossa família. Nós desesperamos mesmo. Por quê? Porque nós somos humanos e tentados a isso. Mas no mesmo momento você tem que, ó, Senhor Jesus, 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 Jesus. Não existe outra porta de escape para nós, irmãos. Aonde nós estivermos, passando o que nós estivermos passando, não inicie nenhuma jornada sem Jesus. Ah, eu tive um grande sucesso. Eu me formei e agora eu tenho um bom trabalho. Não inicie essa jornada sem a presença do Senhor Jesus. Ah, eu vou me casar. Não inicie essa jornada sem o Senhor Jesus. Sabe por quê? Se você inicia um relacionamento, se você faz qualquer coisa nessa vida sem o Senhor Jesus, infelizmente você está fadado ao fracasso. O Senhor Jesus é a garantia de vitória para nós. Eu não estou falando garantia de facilidade. Entendam isso. Não é garantia de facilidade. Ah, então com Jesus então vai ser tudo fácil. Não. Garantia de vitória. Porque diante de toda a palavra do Senhor, se você for lá em um Apocalipse, você sabe o final da história. Então por que você está temendo então? O que, que tem tirado seus olhos do Senhor Jesus? Nós já sabemos o final da história, irmãos. Nós já sabemos o final da história. Nada pode tirar a esperança do nosso coração. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Nada pode tirar a nossa vitória. Está aqui registrado, ó. Está registrado aqui. É vitória do Senhor Jesus. Não é garantia de facilidade. É vitória com o Senhor Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos aqui tomam posse dessa promessa? Então faça por onde? Não é só tomar posse não, ó. Caminhando. Atitude. Né? Ontem a gente conversava sobre isso aqui com os meninos aqui nos adolescentes. Falando sobre espelho. Reflete o quê? Reflete a nossa imagem. As nossas atitudes refletem quem nós somos. Aqui nós somos maravilhosos. Nós somos pregadores, louvoristas, somos diáconos, somos tudo. Mas lá fora, se uma pessoa falar isso aqui com a gente, ó, a gente desce do salto, vamos dizer assim. A gente briga, a gente fala mal, a gente xinga. Oh, olha só, que doideira. Mas eu sou crente. Como que eu posso chegar perto de uma pessoa, às vezes uma pessoa até que é ímpia, e mandar uma assim, na cara da pessoa? O que vocês acham? Que, né, eu conversava isso ontem. Jesus ali perto. Qual que é a atitude de Jesus, né? Nós como mães, hein, mães, que estão aqui, diante de situações em que nós somos, sabe assim, Pensa no elástico. Aí você vai fazendo assim, ó. Vai puxando o elástico. Isso aí é o estresse, né? Estressando aquele tecido ali. Ao limite. Pensa, e aí? O que, que você vai frutificar? Vai frutificar ações que revelam o Senhor Jesus? Ou você vai revelar a sua verdadeira face? Cuidado. Porque nós, irmãos, diante dos homens, nós até conseguimos dar uma enganadinha. Nós nos vestimos de santo, nós pôs uma roupinha de irmã, né? Uma roupa de irmã. Mas, quando nós somos confrontados diante de uma situação ou de um evento, nós revelamos quem nós realmente somos. A nossa máscara cai. E é diante de grandes eventos, de grandes coisas, é situação de escassez econômica. Ah, meu Deus, cadê Jesus aqui? Meu Deus, eu estou passando fome na minha casa. Minha luz está cortada, meu aluguel está sem pagar. Meu Deus. Jesus me esqueceu. Perdeu Jesus de vista, irmão, diante dessa situação? Perdeu? O Senhor Jesus, ele continua do seu lado. Acessa ele aí. Não perca o Senhor de vista diante das situações difíceis que a nossa vida nos revela. Não perca o Senhor de vista. Não inicie nenhuma jornada sem o Senhor Jesus. Não inicie. A palavra do Senhor diz que quando eles viram que o Senhor Jesus tinha ficado para trás, eles foram primeiro nos amigos. É o que acontece às vezes. Diante de situações, nós vamos primeiro nas pessoas mais próximas. Está acontecendo isso. Está acontecendo aqui. Está acontecendo isso, blá, 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 blá. E aí nós temos que ver quem são as pessoas próximas a nós. Né? Uma vez foi ministrado isso aqui nas mulheres, né, Lena? Quem são as pessoas que nós temos próximas a nós quando nós temos uma demanda? Uma demanda aqui, Maria e José, eles tinham perdido Jesus. Eles estavam desesperados. Quem são as pessoas que você acessa no momento de desespero? Pensa aí na sua mente. Você tem pessoas para acessar? Você tem pessoas para buscar quando você precisa, pessoas que oram com você, pessoas que choram com você, pessoas que alegram com você também. Que hoje em dia, assim, para chorar o povo até chora, mas se você falar que aconteceu uma coisa boa, a pessoa fica meio assim, opa, pode ficar bem, mas nunca melhor que eu. Né? Não tem um sentimento assim? As pessoas, irmãos, eu estou falando mentira? Eu estou falando mentira ou isso é realidade? Porque quando você consegue, as pessoas ficam felizes. Até no patamar que ela está. Mas se você conseguir um pouquinho mais, ué, que é isso, Tamires? Oh, que é isso, menina estudou junto comigo? Como é que é? Entendeu? Irmãos, o Senhor Jesus está conosco. É o que nós precisamos. Nós não podemos perder a nossa esperança, a nossa certeza e a confiança daquilo que a própria palavra do Senhor fala para nós. E continuar em frente. Então, o que acontece? Maria primeiro vai nos amigos. Irmão, nós, às vezes nós temos pessoas tão boas do nosso lado, pessoas que nos levam de volta, né? Pega a nossa mão e nos leva de volta para Jesus. E é isso que nós temos que buscar, esses amigos aí. Sabe por quê? Nós como cristãos, às vezes nós somos tentados a ter os nossos melhores amigos no mundo. E é aí que o negócio fica esquisito. Porque às vezes, quando você tem uma demanda muito difícil na sua vida e você só tem pessoas, né, que não tem conhecimento da palavra, ou que vive aí, né, ainda não conheceram o Senhor Jesus, o que que acontece? Quando você chega perto dela e fala a sua demanda, ela vai te aconselhar de acordo com, né, com o que está vigente aí. E muitas vezes ela vai te dar um conselho que vai destruir a sua família, que vai destruir a sua vida como mulher. Né? Às vezes, se você chega perto de uma pessoa do mundo e fala assim, ah, porque o meu marido, ele não está assim, olhando para mim com muito, assim, né? Não está me valorizando. Né? As mães que estão aqui. Quantas vezes isso povoa, né? O nosso coração? Nossa, tem dia que a gente está achando mais ou menos. Mas tem dia que a gente olha no espelho e fala assim, nossa, estou tão assim. Não é assim? Aí você vai e fala isso com uma pessoa lá no mundo. Aí a pessoa fala assim, ah, bom, se ele está assim, com certeza deve ter outra pessoa, né? Olha aí. Já colocou uma pulga aqui atrás da sua orelha aqui, ó. Eu falei, será? Meu Deus, realmente? Não fala mais nada comigo, será? E olha só, irmãos. Agora, se você chega perto de uma pessoa que conhece a palavra, não, irmão. Vamos, olha só, não. Às vezes você, né, tá assim, vamos fazer aí, vamos ter um momento de autocuidado, vamos orar, né? Incentiva a irmã. Vamos observar, vamos orar, sei lá, qualquer coisa, menos o conselho destrutivo. Então, primeiro lugar onde Maria vai procurar, entre os amigos. E ela procura, e ela pergunta, e os amigos não sabem onde Jesus está. Muitas vezes nós fazemos isso quando são pessoas que não conhecem. Você, às vezes, quer achar alguma coisa, e nós vemos isso, essa é uma realidade dentro da igreja. Nós conhecemos pessoas que às vezes se afastaram da comunhão porque buscaram apoio nos amigos, né? E acharam assim, ah, eu tendo algumas pessoas aqui que, né, estão perto de mim, já está bom, eu não preciso estar na comunhão. E muitas vezes, palavras que nós falamos, às vezes, ao invés de trazer, a gente afasta as pessoas. Então, a gente tem que ter essa sabedoria também. Então, o primeiro lugar que ela procurou foi entre os amigos. A palavra do Senhor fala que depois ela foi aos parentes. Sabe quando tem uma pessoa na sua casa que busca? Você sabe que é um ponto de apoio ali, espiritual? Às vezes a gente faz isso, ao invés de acessar Jesus, a gente vai naquela pessoa, né? Ô mãe, ora para mim e tal. E terceiriza um pouquinho, né? Mas é hora de crescer, irmãos. De amadurecer na presença do Senhor. Porque aquela pessoa que às vezes busca e ela, né, tem aquela intimidade com o Senhor, ela não é melhor que vocês, não. A única diferença é que você não está buscando a intimidade que a pessoa às vezes tem. Você não está desprendendo um tempo para buscar. Você não está desprendendo tempo para ter intimidade, relacionamento. Sem formalidades, como diz a canção. Mas buscando uma intimidade que às vezes uma pessoa encontrou porque busca o Senhor e você ainda não fez isso. Então, irmãos, vamos buscar a intimidade com o Senhor, relacionamento. Sabe o que acontece? Quando nós temos relacionamento com Deus, nós também temos experiências pessoais. Chega de viver e nos alimentar de experiências de parentes, de colegas, de irmãos da igreja. É hora de você também viver as suas experiências com Deus. É hora de você também ter no seu coração marcas profundas daquilo que o Senhor fez para você. De você se lembrar e encontrar esperança, como eu disse no início. Porque se nós vivemos a vida inteira olhando entre, né, as pessoas que nos são próximas, querendo ali buscar ou nutrir a nossa fé com aquilo que as pessoas têm e nós ainda não alcançamos, nós vamos ser como... Voltamos lá na passagem das 10 virgens. Elas também fizeram assim, elas chegaram e falaram assim, ó, o nosso óleo acabou, empresta um pouco do seu para nós. Aí o que, que as 5 prudentes falaram? Ah, toma aqui um pouquinho, ó. Toma aqui, toma um pouquinho desse óleo aqui. Elas falaram isso? O que, que elas falaram? Hã? Não. Vamos lá comprar. Agora eu quero falar para as mães aqui. Às vezes nós precisamos falar não, tá, irmãs, queridas, mães? Às vezes nós precisamos falar não. Sabe por quê? Porque aqui mostrou os ciclos. Só que tem gente que muda o ciclo, mas ela não quer mudar junto, não. Ela pega o ciclo e joga nas costas de outra pessoa. Irmãos, vamos ter maturidade. Cada fase da vida é para você viver, não é para outra pessoa viver por você. Então, às vezes é necessário nós falarmos não. Vai e compra para você. Vai lá e amadurece você. Vai lá e busca o Senhor você. Porque senão a pessoa nunca vai crescer espiritualmente, nem materialmente. Vocês já viram aquela mãe que super protege o filho? É triste demais, irmãos. Sabe por quê? São crianças inseguras. São crianças que não conseguem desenvolver se tiver uma pessoa ali do lado. Então, é momento de você assumir a sua responsabilidade. É momento de você viver o ciclo real da sua vida e não terceirizar para outras pessoas. E aí, irmãos, depois que eles procuraram, o que que acontece? Eles falaram, meu Deus, Jesus não veio mesmo, nós vamos ter que voltar. E aí está o segredo, irmãos. Quando nós fazemos uma reflexão na nossa vida e nós não encontramos Jesus, então é hora de nós voltarmos. Voltarmos às nossas primeiras atitudes, ao nosso primeiro amor. Voltarmos a ter aqueles velhos hábitos que nós tínhamos e nos fortaleciam, na caminhada, na jornada, é hora então de voltar. Primeiro, compreender que Jesus não segue padrões. Por que eu coloquei isso aqui? Porque Maria, ela esperava que Jesus voltasse com a caravana. E quando ela vai lá procurar, ela vê que Jesus não voltou. Era um costume, irmãos. Acabou a festa, todo mundo pegava sua caravaninha, todo mundo pegava sua família e ia descendo de novo. Só que Jesus, ele não segue os padrões que nós estamos acostumados. E nós, às vezes, sofremos com isso. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós queremos compreender o que o Senhor está fazendo. E se ele não falou, não é para você compreender. O Senhor, aquilo que é para você compreender, ele vai te falar. Agora, o que ele ainda não falou, espera. Não é para você saber. Então não fique pensando, ah, mas era assim que deveria ser. Ah, mas era assim que deveria acontecer. E não é, irmão, não é da nossa forma. Eu já sofri muito assim. Porque eu queria que fosse da minha forma. Eu queria que fosse um testemunho maravilhoso. E não é do jeito que eu quero. Eu queria testemunhar de uma forma, mas Deus faz outra. E aquilo faz a gente sofrer. Ah, mas não é assim. Meu Deus, eu estou orando, está acontecendo X, eu queria que acontecesse Y. E não é assim. Às vezes as coisas saem do nosso controle. E isso não pode tirar a nossa esperança no Senhor. Foge ao nosso controle. Faz a gente sofrer. Faz a gente chorar. Faz, às vezes, a gente perder o Senhor de vista também. Por quê? Porque nós não queremos... nós não queremos aceitar o que o Senhor está fazendo da forma que... Ah, não, 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 dessa forma não. Não, não, não. Assim eu não quero. Irmãos, não é assim. O Jesus, ele não segue. Ele não segue. Compreender que Jesus não segue os padrões estabelecidos pelo homem. Ele não vai fazer o que todo mundo está fazendo e não vai fazer aquilo que você quer fazer. Ah, mas está todo mundo fazendo assim. Mas você já buscou no Senhor se é para você fazer também? Hein? Porque às vezes nós somos levados com a maioria. Ah, não, está todo mundo fazendo assim, eu também vou fazer. Deus está gostando disso. Irmãos, nem sempre o movimento quer dizer que Deus está aprovando, não. Vamos buscar ter uma coisa íntima com o Senhor. Respostas que você precisa na sua vida, de questões, no Senhor Jesus. Busca nele, ele tem uma palavra. Aquilo que ele tem para falar para você não é o que ele tem para falar para o Guilherme. Aquilo que ele tem para Marília não é o que ele tem para Sandra, por exemplo. E às vezes a gente fica se nivelando também. Não, mas Jesus fez assim na Marília, eu quero assim também. Gente, por favor. O Senhor Jesus, ele age como ele quer. Ele tem uma porção individual para cada um. Cada um de vocês tem algo particular com o Senhor. Não é o mesmo que a Rosane tem, não é o mesmo que o pastor Bruno tem, a irmã Elise tem. Cada um tem a sua individualidade na presença dele. Nós devemos buscar essa singularidade no Senhor Jesus. E às vezes, no versículo 44, quando eles voltaram, fala que eles ficaram por 3 dias. 3 dias, né? Tem algumas pessoas que acreditam que apontando para os 3 dias da morte de Jesus, né, e sua ressurreição. Mas aqui eu quero colocar para vocês que eles ficaram 3 dias. Eles ficaram um na festa e eles procuraram 3. Às vezes, irmãos, uma coisa que poderia ser resolvida rapidamente vai demandar de nós algo muito maior por falta de encontrarmos o Senhor Jesus, por falta de andarmos com o Senhor Jesus, por falta de valorizarmos o Senhor Jesus naquilo que ele fez nas nossas vidas, o que ele faz para nós. 3 dias eles ficaram procurando o Senhor Jesus. Invista tempo. Com certeza não dormiram, não comeram direito. Por quê? Porque estavam procurando. Que vocês também tenham esse desespero. Se eu perdi a comunhão com o Senhor, que haja esse desespero dentro de nós. Meu Deus, eu não estou sentindo nada. Eu entro e saio da igreja, é como se eu estivesse abrindo a porta da minha geladeira. Irmãos, invista tempo então. Procure o Senhor Jesus até você achar. 3 dias eles ficaram procurando. E onde eles encontraram o Senhor Jesus? Na casa do Pai. E aqui, até vem escrito, né? Na casa do Pai, eu estudando, eles falam assim, que Jesus fala, né? Eu estava na casa, mas esse caso, na verdade, na tradução original, nas coisas do Pai. Eu não estaria fazendo as coisas do Pai. Então, irmãos, não procure o Senhor Jesus em lugares errados. Jesus está na casa do Pai. Ele está cuidando das coisas do Pai. Então não erre na hora de buscar a presença do Senhor. É tão simples, às vezes, a gente... É igual aquela música do Thales, a gente é que complica tudo, não é? Não tem uma música assim, é fácil demais viver em paz. Não tem? A gente é que complica tudo. Então, irmãos, o Senhor Jesus está na casa do Pai. E eles encontraram, e eles não compreenderam o que estava acontecendo. Eles não compreenderam. Mas, já estou terminando. Eu queria destacar aqui nessa noite, Dia das Mães, o versículo 51, que fala assim: sua mãe, porém, guardava tudo no coração. Quando eu li esse texto, irmãos, e eu queria direcionar essa palavra agora, irmãs, mães que estão aqui, se você não está compreendendo o que está acontecendo dentro da sua casa, da sua família, vá para os pés do Senhor Jesus. Lembre-se daquilo que Ele fez por você. Aqui diz que Maria guardava tudo no seu coração. Ela ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque Jesus era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. E Ele estava se desenvolvendo como uma criança normal. Tanto é que o último versículo fala assim: assim Jesus crescia em sabedoria e estatura. Se Jesus já estivesse ali fazendo milagres, e não era assim, Jesus estava crescendo pouco a pouco, porque fala que Ele ainda estava crescendo em sabedoria e em estatura. E a sua mãe guardava todas aquelas coisas no coração. Eu quero falar para vocês, mulheres, aqui nesta noite, que estão guardando coisas no seu coração. E isso, às vezes, está fazendo você sofrer. Você ansiar até a morte. Né? Às vezes, hoje, os seus filhos chegaram lá, ah, parabéns, mãe. E você, no seu coração, você nem queria estar ali. Maria, ela guardava tudo no seu coração. Você está guardando o que no seu coração aqui nessa noite? O Senhor Jesus, Ele está aqui. O Senhor Jesus, Ele pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida, mãe. Pode mudar a sua família. Pode mudar essa situação que está dentro do seu relacionamento, no seu trabalho. Pode fazer você florescer como uma semente na boa terra. Basta você encontrar o Senhor Jesus. Ah, mas eu nem sei onde... Volte, empregue tempo. Busque, procure o Senhor Jesus até encontrar. Fale com Ele de forma simples. Senhor Jesus, eu quero estar contigo. Eu não quero perder o Senhor de vista mais. Mas não deixa o seu coração ficar ansioso, preocupado, petrificado por causa de coisas que estão acontecendo na sua vida. Encontre o Senhor Jesus, porque Ele está aqui. E Ele está aqui para abraçar você. Cada uma das mães que está aqui, os irmãos também que estão aqui. Porque Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Ele continua sendo o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é tudo. Tudo que nós precisamos. Que você guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Coloque-se de pé neste momento. Gostaria de orar mais uma vez. Que você feche seus olhos neste momento. Traga aí no seu coração o que tem sido esse motivo de preocupação. Onde você perdeu o Senhor Jesus? Onde você não viu mais o Senhor Jesus? Perdeu o Senhor de vista? Nós, como família de Jesus, às vezes perdemos o Senhor, deixamos Jesus para trás. Levamos tantas coisas, irmãos, que não precisa. Tanta bagagem inútil. Tantas pessoas presas a nós há tantos anos por causa de falta de perdão, por falta de, sabe, assim, coisas que aconteceram lá atrás. Irmãs, mães, deixe isso para trás. Se você errou, o Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar. Nós temos um advogado diante do Senhor, e é o Senhor Jesus. Por que você não fala com eles o que você está sentindo? As suas orações, eu aprendi que as nossas orações, né, quando você vai fazer uma oração pessoal, fala com Ele como você se sente primeiramente. Deixa Ele ver o seu sentimento, de como você está se sentindo aquele dia. Fala assim: hoje eu estou um caco, meu Pai. Eu estou entrando na tua presença aqui, mas o meu coração está aflito. Eu não estou confiando, a minha esperança está acabando. E eu não quero ser assim. Fala com o Senhor a sua condição emocional. Fala com Ele, para Ele te curar. Para Ele tirar essa vontade de tirar a vida, de sumir. Né? Mãe tem essa frase, né? Vou juntar tudo e vou sumir. Mas de forma verdadeira. Tem muitas mães que não suportam mais, a situação é muito difícil. Mas o Senhor Jesus, ele está aqui para trocar o seu fardo nesta noite. Porque ele tem um fardo leve, o jugo dele é suave. Mateus 11:28 fala isso para nós. Feche seus olhos, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui sobre a tua palavra. Nós queremos orar neste momento. Pai, nós não queremos perder o Senhor de vista de jeito nenhum, Senhor. Meu Pai, nós queremos iniciar as nossas demandas, nossas jornadas contigo. Meu Pai, nós queremos entender que o Senhor tem o seu padrão divino de agir. Pai, nós queremos entender que o Senhor é aquele que muda as situações ao nosso favor. O Senhor é aquele que usa até as coisas ruins para cooperar, ó Deus, para aqueles que te amam. Senhor, então, fortalece o amor dentro do nosso coração. Fortalece, Senhor, as nossas vidas para que possamos continuar contigo, ó Deus. Para que possamos compreender que nós encontramos o Senhor. Não é no meio dos amigos, ó Pai, não é nos parentes, mas é na presença do Pai. Meu Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos compreender a tua palavra e sermos ministrados por ti, Senhor. Queremos, ó Deus, viver experiências, queremos viver relacionamento contigo, queremos viver o melhor, o extraordinário, o sobrenatural do Senhor nesta noite. Pai, abençoa, Pai, a cada um que nesta noite ouviu esta palavra e que vai guardar no seu coração como uma pedra preciosa. Que o teu Espírito Santo possa mover essa palavra, ó Deus, movendo dentro de nós, produzindo mudança de atitude, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta noite, que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja encontrado nesta noite, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é suficiente para nós. Te louvamos, Pai, você pode aplaudir o nome do Senhor, em nome de Jesus.